A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Esther era uma menina de olhos espertos, cabelos curtos e franja. Ela gostava de pensar que tinha o poder de invisibilidade. Sempre que podia, gostava de desenhar o mundo incrível que criava na sua cabeça e que era só seu. Ale Oliveira, trecho do livro Esther conhece Paulo Freire. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilia Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, eu recebo a jornalista, mestre e doutora em educação, Ale Oliveira, autora do lançamento Esther Conhece Paulo Freire, publicado pela editora Baioc. O livro é uma homenagem ao patrono da educação brasileira no ano do seu centenário e a todos os educadores que acreditam na educação como prática da liberdade. Na obra, os ensinamentos de Paulo Freire estão presentes em cada página, mas trabalhados de forma lúdica e com muita delicadeza para o público infantil. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vinda, Ale! É uma alegria ter você aqui com a gente no Autores e Ideias, falando dessa sua estreia no público infantil. Você que já tem algumas publicações voltadas aí mais acadêmicas, agora você entra de cabeça no mergulho com a verve literária através desse lançamento dedicado aos pequenos leitores. Muito bem-vinda, querida.
Obrigada, Lília. Muito obrigada. Estou adorando participar do Autores e Ideias. Obrigada pelo convite para conversar sobre esse projeto que eu sou apaixonada por ele, que é o Esther Conhece Paulo Freire. Muito obrigada pelo convite.
Imagina, a gente é que agradece. E a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, Ale, é uma pergunta determinante. Já que quem acompanha o programa já sabe, quando é lançamento, o que, nós leitores podemos esperar dessa publicação? Responde pra gente.
Então, Esther Conhece Paulo Freire é um livro para crianças, mas é para crianças de todas as idades. É um livro que fala sobre o legado de Paulo Freire, fala sobre a educadora freiriana que usa os princípios de Paulo Freire, mas eu costumo dizer que não é só para as crianças. Os adultos também vão se identificar. Eu já estou recebendo alguns feedbacks, né, dos primeiros leitores. Então, os adultos também se identificam. Dá para esperar uma história lúdica, uma história que fala de superação, de uma situação difícil, de uma situação limite. Fala de uma garota chamada Esther, que era uma garota tímida e que encontrava nos desenhos uma forma de refúgio até chegar uma professora freiriana para mudar um pouco a configuração da história e a vida da própria Esther. É uma história que ela é muito bonita, é uma história lúdica, com ilustrações muito bem produzidas, muito singelas, feitas com aquarela. Então, acho que o leitor e a leitora vai gostar muito de conhecer o Paulo Freire por meio de Esther e da sua professora Dalva.
Ale, e o que, a gente pode esperar, principalmente de uma obra que trata de Paulo Freire, para o público infantil? Por que, é tão necessário falar de Paulo Freire, principalmente para os nossos pequenos leitores, para as crianças?
Foi um desafio, né? Foi um desafio escrever para o público infantil, porque o Paulo Freire é um autor muito complexo. Ele é um filósofo da educação, super importante, patrono da educação brasileira. Estamos agora no mês do seu centenário. Paulo Freire deixou um legado para todos os educadores, educadoras, para a educação no Brasil. Fala de uma educação do amor, uma educação da inclusão, uma educação que trabalha com transformação social significativa. Ele é muito importante, ele é muito relevante e é estudado no mundo inteiro. O Paulo Freire é o terceiro autor acadêmico mais citado no mundo, mais do que Foucault, Bourdieu, né, que são autores aí muito reconhecidos. Então ele é muito, muito lido. A gente sabe que A Pedagogia do Oprimido, que é a principal obra do Paulo Freire, já foi indexada em mais de 103 idiomas. Então é o mundo inteiro lendo Paulo Freire, tem vários institutos pelo mundo inteiro, e a gente precisa aqui no Brasil conhecer esse autor que é tão importante, que propõe uma mudança para a educação. E aí o que é que eu pensei? Poxa, eu preciso trazer esse conteúdo para as crianças, porque quem é mais impactado pelo legado do Paulo Freire? São os educandos, né? São as crianças, os professores dos educandos. Então, depois que eu tive meu filho, Jonas, que tem 2 aninhos, eu comecei a pensar nesse universo infantil, pensar na literatura, e comecei a ver que a literatura, sabe, ajuda a gente a pensar sobre problemas muito complexos, né, na formação de um ser humano. E comecei a pensar como Paulo Freire poderia ser trabalhado de forma lúdica, de forma simples, para que a criança conseguisse entender e já conseguisse desde cedo, desde muito novinha, articulando esse pensamento e se colocando como protagonista do processo de educação, né, do processo de ensino-aprendizagem. É muito aí também, né, a criança se reconhecer como um ser, pode construir conhecimento e não só receber, que essa é a grande mensagem do Paulo Freire. E é para as crianças, então nada melhor do que escrever para elas o legado do Paulo Freire.
E o que é mais bonito dessa história é justamente porque é uma mestre e doutora em educação que escreve os ensinamentos de Paulo Freire dedicados aí ao público infantil. Então a gente vem aí de uma leitora especialista da obra de Paulo Freire trazendo, fazendo todo esse trabalho de tradução e adaptação da linguagem para os pequenos leitores. E já que você falou sobre o desafio, Ale, de que foi fazer esse trabalho de tradução, de adaptação desse texto acadêmico, filosófico, para o público infantil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi a escolha dos ensinamentos? Quais trechos você quis destacar? De quais fontes do Paulo Freire você bebeu para poder trazer isso para o público infantil? Conta para a gente esse trabalho com a linguagem, que foi aí o seu maior desafio.
Pois é, eu estudo Paulo Freire desde a graduação. Eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalhei muito com comunicação popular. E o Paulo Freire é muito estudado na comunicação popular. Me apaixonei por esse autor, pela mensagem que ele trazia, e resolvi fazer o mestrado e depois o doutorado em educação e me tornei professora. Resolvi estudar e utilizar a obra do Paulo Freire porque tem uma relação, o Paulo Freire fala da educação do diálogo, então tem uma relação muito forte com comunicação. Sempre me interessou muito essa relação de comunicação e educação. E aí fui estudar Paulo Freire, li vários livros, vários, Pedagogia do Oprimido, da Autonomia, da Esperança, né, de Ousadia, enfim. Fui ler Cartas da Cristina, os livros que são autobiográficos, que o Paulo Freire escreve. Estudei bastante, fui atrás dos conceitos, articulei os conceitos na minha dissertação, na minha tese de doutorado. Mas eu ficava sempre pensando que o Paulo Freire precisava ser conhecido, era por todo mundo. E a gente até fala sobre o Paulo Freire, todo mundo já ouviu falar no Paulo Freire, mas a gente pouco fala sobre os conteúdos, né? Sobre o que é que ele vai discutir, sobre os princípios educacionais que ele desenvolve, os conceitos que ele trabalha. Então, quando eu entrei de licença maternidade do meu filho Jonas, eu comecei a mergulhar no universo infantil, comecei a ler. Eu sempre gostei muito de literatura infantil e mesmo na academia a minha escrita sempre foi muito literária. Eu sempre escrevo em primeira pessoa, sempre fui uma escrita muito literária. E comecei a mergulhar nesse universo da infância e li muitas coisas, muitos livros para o Jonas, muitos livros infantis. E comecei a ver como os livros infantis são filosóficos, como eles tratam da formação de um novo ser, como eles falam de medo, como eles falam de assuntos bem subjetivos, mas que a criança está descobrindo. E aí eu vi a oportunidade, poxa, que massa, olha só, dá para trabalhar Paulo Freire para crianças, mesmo sendo pensamento complexo, subjetivo, mas as crianças também elas podem ter acesso a esse conhecimento se trabalhados de uma forma lúdica, de uma forma divertida, porque eles falam sobre esse processo de construção desse ser humano. E aí, a partir daí, eu fui escolhendo alguns conceitos do Paulo Freire, né? Como você estava perguntando, quais foram os conceitos que eu destaquei como os mais importantes do Paulo Freire para trabalhar no livro. Paulo Freire fala de uma educação dialógica, de uma educação do diálogo. Ele fala que a gente não pode passar comandos, que o professor não deve dar ordens, passar comandos para os alunos. Que é muito mais interessante uma educação da pergunta. Tem até um livro dele que é por uma educação da pergunta, por uma pedagogia da pergunta. Então, esse foi o principal conceito que foi assim, um mote. Tem uma passagem no livro em que a professora Dalva está conversando com a turma e aí, no lugar dela, ela sugere uma atividade. No lugar dela passar um comando, façam isso, ela faz em forma de pergunta. Ela fala assim, que tal vocês desenharem o que vocês enxergam quando olham para dentro de vocês? Olha que pergunta subjetiva. A criança ela pode até fazer uma interpretação meio que literal. Ela pode pensar, ah, eu vejo sangue, eu vejo pulmão, eu vejo coração. Mas ela também pode começar a construir um pensamento subjetivo. Eu vejo animais voadores, eu vejo um boto cor-de-rosa, eu vejo meu quarto todo arrumado. Enfim, ela pode começar a construir esse mundo imaginário que as crianças têm e que são tão lindos esses mundos imaginários. Então, aí já entra o Paulo Freire, mas eu não discuto que eu estou falando sobre dialogicidade, que é o conceito. É, eu trabalho isso na prática, na prática, como o Paulo Freire fala, né, que é ação e reflexão. Então, ao longo do livro, eu vou fazendo isso. Eu vou trabalhando a educação do diálogo, a educação dialógica. Eu trabalho também outros conceitos do Paulo Freire, como a construção da prática e ação e reflexão. No final do livro, eu até uso o termo, um conceito, que eu até estava conversando com os editores, né, com o pessoal da BIOC, e eu falei, esse termo, esse conceito não pode ser retirado, a gente tem que colocar. E é o que o Paulo Freire chama de ser mais. E ele fala que todos nós nascemos com essa vocação para ser mais, para sempre superar uma situação limite, sempre ir à frente, ir adiante. Quando a gente consegue realizar um sonho, a gente sempre tem outro sonho para sonhar. E eu acho isso tão bonito para a criança que esse conceito também aparece. A gente até trabalha o desfecho do livro com esse conceito de ser mais. Um outro conceito que a gente também trabalha é o do inédito viável, que eu acho muito lindo. O Paulo Freire fala que nós muitas vezes nos deparamos com situações limites, que são situações que nos paralisam, elas são obstáculos, e que às vezes a gente fica paralisado diante desse obstáculo, porque a gente não consegue enxergar um futuro melhor. Só que quando a gente começa um processo de busca e de transformação de si, a gente começa a enxergar que um futuro melhor é possível. A gente nem sabe que futuro é esse, mas a gente sabe que ele é possível porque nós estamos trabalhando na sua construção. Esse é o conceito do inédito viável, que é aquele futuro que você não espera, que você constrói. Então é um conceito também que eu trabalho no livro. Como eu te falei, fazendo uma adaptação muito criteriosa da linguagem. Pensando que a gente vai criar uma experiência em que a professora vai propor uma atividade e os conceitos do Paulo Freire vão entrando de forma orgânica e bem divertida, para que a criança consiga compreender e o educador percebe outras camadas. Então tem várias camadas do livro que, dependendo do público, vai fazer uma leitura diferente da obra.
Tem gente que diz, Ale, que escrever para criança é fácil, é uma tarefa fácil. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Isso é uma falácia. Para você, o uso da linguagem, sobretudo você que é jornalista, para a criança é mais fácil ou é mais difícil?
Que nada. É uma labuta, é uma construção, porque nós somos adultos. E a gente precisa, quando vai escrever para a criança, olhar com os olhos da criança. Então a gente precisa se permitir ser criança novamente. O que é muito bonito, mas muito difícil. Porque o adulto já vem cheio de conceitos pré-estabelecidos, vem cheio de uma linguagem, já, no meu caso, até uma linguagem acadêmica, um modo de escrever, com citações, muitos conceitos. E a gente precisa mergulhar nesse universo infantil, tentar olhar o mundo com esse olhar de primeira vez, porque a criança, né, tem esse olhar que é muito lindo, muito bonito, de se surpreender com pequenas coisas, de ser muito atenta, Então, a criança tem um olhar... Nunca a gente vai ler uma história só uma vez para uma criança. A gente vai ler, talvez, umas centenas de vezes. Então, a criança, ela vai percebendo cada detalhe. Cada vez que ela lê, ou que a gente lê para uma criança, né? Para a criança que ainda não passou pelo processo de alfabetização, ela vai perceber outra coisa, outro detalhe. Ela vai decorar a história. Então, a gente precisa mergulhar nesse universo e ter muito critério, pensar em cada palavra, nessa construção, de pensar que é uma linguagem também que tem que ser experiencial, que ela tem que visualizar. A criança, ela visualiza muito o que você está falando. Então, a gente precisa, as palavras precisam ter cheiro, sabor, peso, medida. Elas precisam ser tangíveis. É um processo de pensar palavra por palavra. Esse livro foi feito assim. Eu comecei a construir, como eu estava te dizendo, na minha licença maternidade. A ideia surgiu daí. Eu fiz um primeiro esboço. Começou com uma história longa. E aí depois eu comecei a lapidar. A diminuir, a mexer nas palavras. A pensar a melhor forma de trabalhar aquele conceito. Tanto que o Esther conhece Paulo Freire. O Paulo Freire aparece por meio da prática de uma professora. Porque eu visualizei como a forma mais interessante de trabalhar esse conteúdo para a criança. No lugar de chegar ao autor falando sobre os seus conceitos, não. Vamos lá fazer o Paulo Freire na prática. Vamos lá ver o que é que o Paulo Freire fala para os educadores e como é que isso seria incorporado na educação para a criança. No dia a dia de uma sala de aula, em que tem uma criança que pensa que é invisível, né? Que Esther pensa que é invisível, que tem o poder da invisibilidade. Como é que uma professora vai trabalhar com esse desafio de um estudante que não quer participar, que prefere ficar invisível? Então, como é que a gente vai chamar essa participação sem que ela seja impositiva, sem que a criança se sinta coagida? O Paulo Freire fala muito sobre isso. Então, o livro trabalha para as crianças, mas eu costumo dizer que também é uma homenagem para os educadores. E também tem dicas para os educadores que vão trabalhar tanto com crianças quanto com adolescentes e até educação de adultos. Então, é um desafio muito grande. Um outro desafio para escrever para crianças é que a ilustração é fundamental. E ela não pode ser vista como um mero suporte. Ela constrói a história. Então, quando eu ia construindo a escrita, eu ia construindo junto com a ilustração, pensando na ilustração. Em alguns momentos... ela serve para complementar, mas em outros momentos ela serve também para trazer um outro elemento que não está na linguagem escrita. Então é um casamento realmente da linguagem escrita com a linguagem visual que a gente precisa desenvolver na literatura para a infância. Mas é muito prazeroso, viu, Lilian? É gostoso demais. A gente não para de querer ter esse olhar de primeira vez. É muito legal, muito lindo.
Ah,
que bom que todos os adultos pudessem, né?
É isso mesmo. Já que a Ale mencionou o fato de que o livro ele faz essa homenagem aos educadores, de uma forma geral, através da figura do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, eu queria muito te perguntar, Alê, sobre a figura da professora Dalva. Se ela é uma inspiração real, se é alguma professora sua, ou se é uma professora idealizada. De onde é que veio a inspiração da Pro Dalva no livro?
Então, Lília, eu costumo dizer que toda história é autobiográfica. Não tem nenhuma que não seja. A gente sempre deixa as nossas marcas naquilo que a gente escreve, né? Esther conhece Paulo Freire, é uma história autobiográfica. Eu sou essa Esther, essa garota tímida, né? Que teve uma professora, que o nome da professora era Dalva. Então, Dalva realmente existiu, foi minha professora quando eu tinha entre 9 e 10 anos. É esse o nome, por isso que eu quis muito manter o nome da professora como Dalva. Inclusive, eu tô louca para reencontrá-la, porque ela foi professora nessa época e depois perdemos o contato. Eu gostava muito de escrever e eu tinha receio de mostrar o que eu escrevia, tinha medo de ser julgada. Eu gostava muito de ler, de escrever já desde a infância. E essa professora me instigou, me incentivou a mostrar o que eu escrevia. E ela é uma das pessoas, talvez a principal, né, que me fez pensar em ser jornalista. Me fez pensar em escrever e mostrar realmente o que eu escrevia. Então, é uma homenagem, esse livro é uma homenagem ao Paulo Freire e a todo o legado do Paulo Freire, mas também é uma homenagem a essa minha professora Dalva, que fez parte da minha vida, que era uma professora substituta, assim como a professora do livro, e que... conseguiu me enxergar, conseguiu ver que eu estava ali, conseguiu também perceber o que é que eu gostava, porque eu costumo dizer que um professor, uma professora freiriana, consegue enxergar todo mundo e consegue perceber o saber de experiência, o que é que aquela pessoa, o que é que aquele educando traz, quais são as suas dúvidas, os seus anseios, mas também o que é que aquela pessoa traz de experiência. Então, a minha professora Dalva, da vida, né, cotidiana, da minha história de vida, conseguiu perceber que eu gostava de escrever. Na época, eu adorava Raul Seixas, e aí ela trazia músicas do Raul Seixas para aula, para instigar a minha participação. Ela realmente se empenhou em saber quem era a Alessandra, saber quem era a Alê, e incorporar esse meu saber nas suas práticas, nas suas experiências, no dia a dia da sala de aula, e fazer com que eu me sentisse importante, fazer com que eu sentisse que o que eu estava trazendo, as coisas que eu gostava de fazer quando eu estava sem fazer nada, no meu horário livre, eram relevantes e poderiam estar ali dentro daquele processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, eu sempre me emociono quando eu falo da Dalva, tenho muita vontade de reencontrá-la, vou até fazer uma campanha nas redes sociais, porque eu tenho fotos com a Dalva, para ver se eu a reencontro, para presenteá-la com um livro e para agradecer. Eu acho que quase todo mundo, sabe, Lívia, tem um professor, uma professora que marcou a nossa trajetória e fez com que a gente percebesse o mundo de uma forma diferente. Então, por isso que eu digo que é uma homenagem para todos os professores, que são professores freirianos, mesmo que nunca tenham nem lido Paulo Freire, porque o professor freiriano é aquele que consegue enxergar o outro e consegue perceber o educando como um ser em aprendizagem, mas que também carrega uma história, tem uma história de vida, mesmo as crianças carregam uma história de vida que deveria estar ali no processo de construção do saber. Então é um pouco essa a história aí da professora Dalva. Por isso que o nome de Esther também é Esther, vem de estrela, porque Dalva é uma estrela, né? E por isso também que a história fala de construção de mundos, de novos mundos, de mundos imaginários. Tá tudo aí, cada palavrinha do livro foi pensada, cada nome que tá ali foi pensado e faz parte dessa história. Também autobiográfica, com certeza.
Que história bonita! E olha, eu não sabia de nada disso, tá? Perguntei aqui a Alê, curiosidade jornalística mesmo, e aí uma história por trás muito bonita de uma relação entre estudante e professora. Bom, já que a gente está falando sobre essas participações especialíssimas na obra, né, evocando aí memórias de infância da própria Alê, tem aí participações, sim, nesse livro, participações especialíssimas. Quem assina as ilustrações da obra é o Cauê. Conta pra gente como é que foi o convite para que o Cauê ilustrasse a publicação, Alê.
Cauê Páscoa, né, que é maravilhoso, é um garoto, assim, incrível, incrível. O Cauê, a primeira vez, como é que eu encontrei o Cauê? O Cauê, ele foi aluno do Tarcísio, que é sócio da Baioc, editora. O Tarcísio dá aula de design, criou essa editora, a editora independente. Esther conhece Paulo Freire, é o primeiro livro da Baioc. Nós pensamos muito nessa primeira publicação e pensamos muito em quem poderia ser o ilustrador, né, do livro. E aí o Tarcísio me sugeriu o Cauê, que tinha sido aluno dele e que ele gostava muito do trabalho. E aí eu fui atrás de conhecer a obra do Cauê. Cauê é uma figura interessantíssima. Conversei com ele, mostrei a história, falei como a gente estava pensando nas ilustrações. Ele ficou super mega emocionado porque ele falou, isso é só eu. Eu também era esse estudante que ficava lá no fundo da sala, escondido, desenhando. É interessante, né, esses encontros? Então ele se reconheceu muito na história de Esther. Ele disse que passou a infância fazendo exatamente o que Esther faz, que era ali no cantinho da sala, desenhando e criando mundos imaginários. Então Cauê super se reconheceu na história. A gente fez todo um processo de ler juntos, de pensar nessas ilustrações e voltar às ilustrações, e como é que a gente poderia criar. Cauê estava passando também por um momento em que ele estava, durante o livro, durante o processo de ilustração do livro, ele adotou 3 irmãos. Então ele estava passando por esse processo de se tornar pai na hora que ele estava fazendo as ilustrações do livro. Ficava mostrando para os filhos as ilustrações, pegando o feedback ali na hora do que os filhos estavam achando. Então, foi um processo também, né, muito bonito. Eu acho que o Cauê construindo as ilustrações, virando pai de 3 crianças e 3 irmãos, que estavam ali com ele, né, juntos, fazem parte da obra. Em alguns momentos tem, o Cauê coloca quando está, por exemplo, na sala de aula, e aí tem umas ilustrações, aí ele coloca lá o nome do Jonas, em uma das ilustrações, que é o nome do meu filho. Quando Esté está no quarto, e ela tem vários desenhos de mundos imaginários, tem uma ilustração que tem os três filhos do Cauê. Então, Cauê foi colocando ali a história dele, a trajetória dele, e também a minha e a do próprio Tarcísio, que também é o editor, faz parte, né? É sócio da Baioc, que fez todo o processo de produção editorial, de revisão também do texto. É muito autobiográfico, está muito aí dentro do livro. A gente escolheu, como uma sugestão do Cauê, trabalhar com aquarela. Então, o livro está todo em tons de aquarela. O uso das cores, né, de trabalhar, quais eram as cores que a gente iria trabalhar no livro, o traço da Esté, eu entreguei uma foto minha de quando eu era criança, porque eu queria muito que Esté fosse essa garota, que é uma garota que também tem alguns traços indígenas, uma garota cearense, com a cara do Nordeste. Então Esté é essa garota que é uma garota que tem alguns traços indígenas, ela é sapeca, ela usa macaquinho. Então, a gente foi pensando nas cores, em como é que Esté iria aparecer. Quando vai para a sala de aula, tem vários colegas ali, amigos em sala, é muito inclusivo. Então, tem amigos que são negros, tem todas as raças e etnias representadas ali naquela sala de aula. Dalva é uma professora negra, tem vários elementos da cultura negra representados na professora Dalva, uma figura muito acolhedora, uma figura que sempre está ali próxima de todos os educandos, sempre muito receptiva. Então, a ilustração foi muito pensada, sabe, Lília? Como é que as mãos da Dalva iriam aparecer, como é que a Esté iria sair de uma posição em que ela estava meio emburrada, ela não queria participar, até o momento em que ela se torna mais receptiva. Uma coisa da ilustração que eu acho muito legal é que a primeira cena do livro é Esté dizendo que tem o poder da invisibilidade, né? Fala até assim, Esté era uma menina de olhos espertos, cabelos curtos e franja. Ela gostava de pensar que tinha o poder da invisibilidade. Sempre que podia, gostava de desenhar um mundo incrível que criava na sua cabeça e que era só seu. Nessa página que a gente apresenta Esté, Esté está se olhando no espelho. E a imagem da Esté no espelho é invisível. Aparece só a silhueta da Esté, ela não tem cor. Então, a gente pensou, como é que a gente vai representar essa história do poder da invisibilidade da Esté? Foi tudo muito pensado. Então, a ilustração, como eu estava te falando, complementa a obra. Tem uma sinergia aí entre a escrita e o texto. Isso só foi possível porque o Cauê é muito massa, topou o projeto, topou construir conosco a história. Na hora dos mundos imaginários, eu falei, Cauê, vamos atrás de elementos da cultura brasileira, quando as crianças começam a mostrar os desenhos, né, delas. Então, vamos colocar aí boto cor-de-rosa, vamos colocar indígenas, vamos colocar mitos da fauna, da flora, da cultura brasileira, para que a gente possa trazer a nossa cultura também. Isso é muito freiriano, trazer o nosso contexto, a nossa cultura, para cada elemento da ilustração que aparece aqui no Esté Conhece Paulo Freire. Então, queria agradecer, aproveitar para fazer um agradecimento ao Cauê, que com certeza está ouvindo a gente, e falar, Cauê, você é fera, pode contar que você também vai ilustrar os meus próximos livros, que já tem livro aí, já com história feita, montada, para que você possa ilustrar, que a gente possa construir junto esse processo. Gostei muito, muito de trabalhar com o Cauê, figura sensacional.
E eu queria só destacar que a figura do Paulo Freire, ilustrado pelo Cauê, também tá muito fofinha. Então tá muito bonitinho o Paulo Freire aqui, muito simpático. Eu queria também deixar aqui o registro afetuoso dessa ilustração do Paulo Freire.
Lília, o meu filho Jonas, ele tem 2 aninhos, né? Aí toda vida que ele vê, ele fala vovô, vovô, vovô. E aí ele pede pra que eu leia o livro do vovô. Ele adora essa ilustração também.
Bom, e já que a gente está falando desse vovô muito simpático, que é o vovô Paulo Freire, a quem ainda dissemine fake news acerca do nosso patrono da educação brasileira, a quem, inclusive, critique, diga que ele não deveria receber esse título, que é uma honraria muito grande... Fala pra gente, Ali, você que é mestre e doutor em educação e agora está lançando esse livro lindo voltado para o público infantil acerca de Paulo Freire. Explica para a gente qual a importância de Paulo Freire, não somente para a educação brasileira, mas para o mundo, e que ele sim se faz merecedor do título de nosso patrono da educação.
Olha, Paulo Freire é importantíssimo para a educação no mundo inteiro. Paulo Freire é estudado em tudo quanto é lugar. Você vai nos Estados Unidos, tem lá mestrado, doutorado para discutir Paulo Freire, Portugal, Indonésia, qualquer lugar do mundo você vai ver gente estudando Paulo Freire. Ele é muito importante porque ele traz uma nova proposta para a educação. Ele é muito à frente do seu tempo. Até hoje a gente ainda precisa colocar em prática aquilo que o Paulo Freire já tinha pensado nos anos 60, nos anos 70, já tinha apontado como fundamental, como importante. Hoje a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre a educação ser significativa, a gente fala sobre a educação ser baseada em contexto. Quem traz isso para a gente é o Paulo Freire. Esse é o legado do Paulo Freire. O Paulo Freire vai pensar a educação e vai propor uma transformação. Ele fala que a gente precisava superar a educação que ele chama de bancária, que era a gente pensar os educandos, os estudantes, como depósitos de conteúdos. Ah, vamos trabalhar a... vamos decorar a tabuada. Ele fala que isso não funciona. A gente precisa fazer com que na prática, na experiência, na vivência, aquela pessoa vá entendendo a importância de aprender os números, e aí ele nunca mais vai esquecer, porque ele desenvolveu um conhecimento, ele construiu. É o Paulo Freire que vai trazer essa virada de chave para a educação. Então ele é estudado no mundo inteiro e respeitadíssimo no mundo inteiro. Respeitado em países, como eu estava falando, como os Estados Unidos, em países como Portugal, no mundo inteiro. Ele já foi, a pedagogia do oprimido, já foi traduzida para tudo quanto é língua. Tudo quanto é língua. Quando eu vou dar uma olhada no que estão falando sobre o Paulo Freire, eu vejo muita gente nos Estados Unidos falando sobre Paulo Freire. Ele é que vai trazer essa questão do empoderamento que a gente fala tanto hoje. Isso daí é freiriano. Ele vai discutir isso em medo e ousadia. E a gente fala muito, né, sobre essa relação. A gente vai falar sobre protagonismo, a gente vai falar sobre a importância dos educandos terem esse papel de agentes, de protagonistas. Quem vai trazer isso? Paulo Freire, na sua obra, na Pedagogia do Oprimido, na Pedagogia da Esperança, a Pedagogia da Autonomia, que é um manual, uma síntese de toda a teoria que Paulo Freire trabalha. E ele vai dizer o passo a passo de como é que o educador deveria fazer. Ele vai falar, ensinar exige você estar consciente do seu inacabamento. Então, é o Paulo Freire que vai trazer essa discussão de que o educador, o professor, não é o dono da verdade, de que nós estamos aprendendo sempre. É ele que vai trazer essa virada de chave. Então, a gente precisa realmente defender o legado de Paulo Freire. Muitas pessoas que vão falar e criticar a obra do Paulo Freire, o que é que elas leram do Paulo Freire? Será que elas conseguiram, em algum momento, fazer uma articulação entre a sua vida, a sua vivência, alguma obra do Paulo Freire? Será que elas leram alguma obra do Paulo Freire? Eu até vi algumas críticas que fizeram ao Paulo Freire dizendo que ele é incompreensível. Na verdade, a linguagem escrita do Paulo Freire é a linguagem do diálogo. Você precisa ler o livro inteiro, você precisa ler aquela obra para você entender a articulação do pensamento que ele vai trazer. Não é pegando um trechinho ali do Paulo Freire e dizer que é incompreensível. Não, na verdade, ele está fazendo articulação, todo o pensamento articulado. Por isso que eu quis muito trazer o Esther Conhece Paulo Freire, para mostrar como esse conhecimento ele é complexo do Paulo Freire, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma leveza e ele pode ser trabalhado, sim, também de forma simples, de forma totalmente inteligível para todo mundo. Então, é essa minha contribuição que eu acho que eu estou trazendo para esse legado do Paulo Freire, com o Esther Conhece Paulo Freire.
Bom, e eu acho que agora, depois de toda essa apresentação, falamos um pouco sobre esse livro de estreia na literatura da Alê Oliveira, tá? Porque a Alê, ela já publicava outras obras, mas aí sempre de cunho mais academicista, voltado para o público adulto. E agora chega esse livro lindo nas mãos dos leitores e principalmente dos pequenos leitores. Estou falando do livro Esté Conhece Paulo Freire, publicado pela editora Baioc. Quem está nesse nosso bate-papo sintonizado conosco, Alê, e quer adquirir o seu livro, onde é que faz para fazer a compra, onde é que ele está à venda? Divulga para a gente.
O livro está à venda pelo site da editora Baioc Livros. www.autoresideias.com.br. Você também consegue ter acesso ao link para comprar o livro nas minhas redes sociais, Ale Oliveira Educadora. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou nas redes sociais. Lá eu sempre coloco o link lá na bio para adquirir o livro. E ele também está disponível em algumas livrarias independentes aqui de Fortaleza, para que você possa comprar, para que você possa adquirir. Entre em contato com a gente, que o livro agora, nesse mês de setembro, está com um desconto especial de aniversário do Paulo Freire. Então vale a pena aí aproveitar esse mês para adquirir o livro.
Ale Oliveira, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado com a gente um pouco mais sobre esse seu amor e esse seu estudo acerca de Paulo Freire e também falado pra gente sobre essa experiência de escrita literária voltada ao público infantil. Eu quero deixar registrado aqui, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Obrigada também, Lília, quero te agradecer. Queria mandar um beijo pra uma amiga minha que trabalha aí contigo, Tarciana Campos, uma amiga super querida. Sim. Deixar um beijo aí pra Tarci.
Tarci, nossa editora-chefe aqui com a gente, que fez a mediação.
Muito estudou Paulo Freire comigo.
Tá registrado, tá, Tarcinha? O beijo aqui, o beijo da Lê e o beijo da Li, tá? O nosso beijo aqui em conjunto.
E pro Vini, pro Vinícius também, filhinho dela.
Ale, muito grata mais uma vez e um forte abraço, e quando tiver um novo lançamento, não deixe de vir aqui falar com a gente.
Tá ótimo, queria te agradecer, adorei a conversa, adorei o papo, Lília, muito bom. Obrigada.
E depois deste nosso bate-papo com Ale Oliveira, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98201 4848, e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
Informe Literário.
E já que estamos falando de livros infantis, a nossa dica é conferir a obra Lala, Cadê Você?, de Elaine Cris, que já está disponível na pré-venda. O livro aborda a amizade entre a cachorrinha Lala, a Flavinha e os colegas de escola da menina. Sentindo os efeitos da pandemia, Flavinha precisa lidar com sentimentos negativos, e ninguém melhor do que Lala e o ursinho Lupe para ajudar. Até que Lala desaparece, fazendo com que Flavinha e seus amigos saiam à sua procura. O livro Lala, Cadê Você?, publicado pela editora AR Publish e ilustrado por Dani, já está em pré-venda e pode ser encontrado na compra pelas redes sociais da autora, Elaine Cris, escritora. Entre as vantagens da pré-venda estão o frete grátis para todo o Brasil, marca-páginas, cartão postal, DDoS e mais 5% de desconto. Aproveita!
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.